Olá, pessoal. Esse é mais um PoabCast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e hoje nós temos duas presenças muito importantes para o assunto que nós vamos tratar hoje, que é o Código de Defesa do Consumidor ou seus 30 anos. Dr. Bruno Burgarelli, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, e o doutor Marcelo Barbosa, que é coordenador do PROCON da Assembleia Legislativa. Eu agradeço muito a presença dos dois para a gente tratar desse tema que é extremamente importante.
Eu que agradeço, doutor Neir. É bom estar aqui com o doutor Marcelo. E um abraço especial aos advogados e advogadas que nos acompanham.
Eu agradeço o convite, é um prazer estar com você novamente, que eu conheci a área da defesa do consumidor há 20 anos atrás. Eu já estou denunciando você e o Bruno com relação ao nosso conhecimento aí, e que até hoje continua nessa área aí, atuando e se preocupando com esse tema. É um prazer estar com vocês.
Então, pessoal, para a gente começar a conversa, eu queria que cada um fizesse uma panorâmica desses 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Dia 11 de setembro agora, passado, né? Então ele fez exatos 30 anos. E o que, que cada um de vocês tem de percepção em relação a esse período que passou da vigência da lei?
Dá preferência ao doutor Bruno para iniciar?
Eu ia fazer o inverso, eu ia falar para o doutor Marcelo iniciar.
Não, tudo
Bem,
bem.
vamos lá. Doutor Neir, doutor Marcelo, aqueles e aquelas nos acompanham. A situação, eu creio que são 30 anos que devem trazer uma série de reflexões sobre conquistas, desafios e bons combates que a defesa do consumidor tem que enfrentar efetivamente. Se eu puder limitar, foram mais conquistas do que derrotas, sem dúvida, foram mais conquistas ao longo desses 30 anos, principalmente pelo fato dos consumidores e consumidoras terem, de alguma forma, uma proteção, uma cobertura, aonde recorrer. A criação e fortalecimento dos órgãos de defesa do consumidor foi algo fundamental na consolidação do Código de Defesa do Consumidor, junto com o fortalecimento das associações ao longo desses 30 anos. Não há dúvida que hoje a boa parte da sociedade brasileira tem consciência de seus direitos e deveres em relação à defesa do consumidor. Nós temos, ao longo desse tempo, um percentual fantástico de solução de controvérsias nos órgãos de defesa do consumidor, algo acima de 80%, que demonstra exatamente essa eficácia e isso. Agora, por outro lado também, ao longo desses 30 anos, nós vimos várias derrotas e várias situações em que a defesa do consumidor esteve a perigo, seja por decisões judiciais, no mínimo controvertidas, que foram desfavoráveis aos consumidores e consumidoras, ignorando, inclusive, o que está expresso na lei da defesa do consumidor, como, por exemplo, o artigo 42, parágrafo único, que expressamente coloca o dever do fornecedor restituir em dobro valores cobrados indevidamente junto ao consumidor, exatamente na ideia da lei de se inibir esse tipo de prática de cobrança indevida sobre consumidores, mas os tribunais, inclusive de Minas Gerais, tendo uma postura conservadora em relação a isso, simplesmente ignoram o ditame legal. Agências reguladoras que têm decidido historicamente também de forma desfavorável aos consumidores e consumidoras, e mais recentemente, algumas posturas governamentais que simplesmente atacam a defesa do consumidor, seja com decisões emitidas por resoluções, portarias e outras, e até mesmo atuação parlamentar para se evitar novas conquistas dos consumidores. A OAB, não só de Minas Gerais, como a OAB federal, através de suas comissões de defesa do consumidor, tem, ao longo desse tempo, atuado vigorosamente nessa defesa. A Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais, ela completa exatamente esse ano 25 anos de atuação. Ela nasce 5 anos após a promulgação do Código de Defesa do Consumidor e, junto com suas co-irmãs, hoje tem como bandeira principal a aprovação do projeto de lei 3515 de 2015, que cuida, dentre outros assuntos, está a questão do superendividamento. Tem sido um problema seríssimo, não só nesse momento de pandemia, também é um problema histórico que se arrasta ao longo desse período. Então, um balanço, meus amigos e amigas, é claro, tem muito a que se comemorar, mas se for focar nos dias de hoje, tem muito a preocupar. A vigilância e a boa defesa do código fazem extremamente necessárias nesse momento.
É, na verdade, assim, perfeito o que o Bruno colocou, professor Neuir, a minha preocupação é exatamente a mesma. Não obstante essa situação, nós temos que comemorar, né, Bruno? Porque eu acho que algumas coisas, elas vieram anos atrás e se perpetuam, como, por exemplo, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, a inversão do ônus da prova, feito a informação clara e precisa sobre produtos e serviços, desconsideração da personalidade jurídica do fornecedor, isso é uma coisa sensacional, legitimidade processual das entidades civis, opção do foro do consumidor, cumprimento de ofertas. Mas dessas, desses avanços que o CDC trouxe, dois já começaram a sofrer essas ameaças que o doutor Bruno começou a falar. Por exemplo, o direito de desistência, que é uma coisa fantástica, ali no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 49, ela já sofre alteração quando se fala em comprar passagens aéreas, e esse assunto é um assunto polêmico, porque tem linhas doutrinárias e jurisprudenciais que entendem que o direito de desistência não se aplica de passagens aéreas, outras sim. E a resolução 400 da ANAC, agora repetida na lei 14.046, que trata dos pacotes turísticos, fala novamente mudança do direito de desistência, não sei qual está no artigo 49. Então, esse já é um retrocesso. E a outra é com relação à reparação de dano patrimonial e moral. Isso foi uma conquista, é um direito básico do consumidor, mas no que tange especificamente ao dano moral, nós já temos um susto muito grande aí, doutor Onei. A legislação 14.034, que advém da medida provisória 925, que tratava das passagens aéreas, ela, nesses momentos de pandemia aí, ação de caso fortuito e força maior, e mais além dela, porque alteraram o Código Brasileiro de Aeronáutica através de um trabalho jabuti ou Frankenstein, quer dizer, colocar na legislação outros assuntos, não permitindo ação de dano moral de força maior e de caso fortuito, alterando o Código de Aeronáutica no momento através de uma medida provisória. Isso, para mim, que trabalho no PROCON da Assembleia, que trabalho também junto na área de produção, é um absurdo, não só pela produção em si, como o retrocesso que essas duas situações deram. Então, apesar disso, eu acho que é uma situação que devemos comemorar, mas, como disse muito bem meu amigo aí, o caro Dr. Bruno Burgarelli, a atenção está séria, porque a quantidade de que estão tramitando no Congresso para alterar o CDC ao fornecedor é grande, nos causa estranheza, o doutor Bruno sabe disso, nós estamos numa campanha enorme da aprovação do PL 3515, que trata do subendividamento, me causa estranheza essa demora, um projeto que já está, assim como outro, que trabalha o comércio eletrônico, já há 8 anos no Congresso Nacional. Chegou lá em 2012, e aí teve análise do Senado, foi para a Câmara, enfim. Quer dizer, que nos preocupa um pouco essa demora, então nós estamos atentos, porque eu acho que a defesa do consumidor, que é proporcional, não pode sofrer retrocesso com relação a essas conquistas que teve ao longo dos seus 30 anos.
Vocês trataram de dois assuntos que são importantes realmente, eu até acrescentaria um terceiro, que é a questão do comércio virtual. As relações virtuais, elas se intensificaram muito nesses últimos 30 anos, de uma forma assim, absurda. A reparação civil é um ponto que sempre foi muito complexo e ainda é, desde a Constituição e o tratamento do dano moral e no CDC a responsabilidade pelo fato, né, do produto ou serviço. E um grande problema também, um gargalo, é a questão dos juros, dos contratos bancários, essas revisões. Esses três pontos, nós temos condições de enxergar um futuro melhor em relação a eles, principalmente na jurisprudência, que é onde a coisa vai acabar, o judiciário é que vai acabar decidindo essas questões no futuro? O que vocês acham?
Do comércio eletrônico, especificamente do comércio eletrônico, aí deixa essa parte do endividamento para você com juros, que eu acho que você já está, inclusive, em cima do projeto. Professor Alnei, o comércio eletrônico, não tem dúvida, uma evolução enorme de uns anos para cá, e o que justificou a outra alteração do CDC, como eu falei, que é o projeto de lei que vai cuidar do comércio eletrônico, dando mais segurança nessas transações, aperfeiçoando o exercício do direito de desistência, colocando de fato em prática o Decreto Federal 7962 de 2013, que é a única legislação que fala especificamente do comércio eletrônico. O CDC não fala, nem menciona compras pela internet em razão da sua idade, nós não tínhamos isso, mas o Decreto Federal 7962, ele já ele é oriundo do Plandec, que é o plano que a presidenta Dilma trouxe, Nacional de Defesa do Consumidor e Cidadania, e trouxe aí no seu bojo o Decreto 7962, que já trata realmente dos cuidados que o consumidor tem com relação ao fornecimento não só do produto e do serviço, mas principalmente dados do sítio eletrônico, dados daquele que de fato está vendendo, o fornecedor que está vendendo ali o produto ou o serviço. Então, isso aí tem que ser aprimorado. E o comentando isso daí. Por que tem que ser aprimorado? Hoje, nós temos o comércio eletrônico extremamente elevado, volumoso, mas junto dele os problemas. Dentre eles, no mercado regular, a dificuldade da logística de entregar de fato o produto dentro daquela data que o consumidor está comprando, e nós sabemos que é descumprimento da oferta e, como tal, pode implicar em rescisão do contrato, poder dinheiro, mas o mais importante é a quantidade de fraudes, de crimes cibernéticos que vieram junto com a evolução do Procon. Hoje nós temos um número imenso de reclamações do Procon, que são pessoas que estão comprando através de links que são encaminhados pelas redes sociais dos consumidores, eles clicam no link e o link repete a página de um mercado já conhecido, o link coloca preços promocionais e, principalmente, como forma de pagamento, a transferência bancária ou pago em boleto. Ou seja, está claro aí que não tem cartão de crédito, não tem cartão de débito, não sabemos para onde esse dinheiro está indo, quem são essas pessoas. Claro que o consumidor tem que ter hoje, e isso tem que ser aprimorado. Nós temos que, na parte, inclusive, da legislação penal, aprimorar essa situação que envolve aí as fraudes que ocorrem no comércio eletrônico. Nós não temos isso nem na parte penal também. Então, acho que esse aprimoramento, a tendência é uma compra, como eu disse, que está se avolumando, mas com ela, vários problemas, tanto operacionais de quem está regular no mercado, quanto aqueles criminosos de quem aproveita dessa situação e coloca o consumidor numa situação, eu não vou dizer irreversível, mas passa a ser de polícia, porque os PROCONs do Ministério Público não conseguem muitas vezes atuar, porque não temos dados aí sobre os fornecedores, porque são criminosos, sites falsos, e tem que ter como precedente a investigação penal. Então, essa preocupação com essa eletrônica, ele tem que ter um ajuste de segurança maior para evitar que os consumidores sejam lesados, como estão sendo nos dias de hoje.
Bem, sobre a questão do juros, eu tenho posição já antiga sobre esse debate, já texto sobre isso. Agora, vamos pegar na questão concreta dela. Eu estive participando há um ano e meio, de um debate sobre o projeto 3515, do Estado de Minas, do Marcelo, que cuida só mais específico do superendividamento. E essa questão do superendividamento, muitas vezes nós batemos na facilidade de crédito que as pessoas têm. Ah, então ela tem uma facilidade de crédito, ela vai lá na maquininha, o próprio aplicativo celular já contrai o empréstimo e tal. Mas eu estou convencido, nos últimos tempos, essa crença que nós temos na facilidade de crédito não é o maior problema do superendividamento. E digo por quê. Nós tivemos algumas pesquisas que foram feitas e o Brasil, e o brasileiro, ele compromete nem tanto assim a sua renda em relação ao empréstimo. Há países do mundo em que o comprometimento da renda é muito maior, muito maior. Então, por exemplo, países norte da Europa, Dinamarca, Suécia, Noruega, às vezes eles comprometem, chega a ser a 250% da renda familiar em empréstimo. Isso na média, estou falando de um ou outro dinamarquês. Então, o que tem de diferente? É que no Brasil não chega a 50%, 40%, 30%. Então, onde está o problema? O problema está exatamente no percentual de juros que é cobrado em relação a esse empréstimo. Porque o dinamarquês, ele vai pegar um dinheiro emprestado, às vezes 200% da sua renda familiar, mas ele sabe quais são os juros que vão ser cobrados, sabe principalmente que são juros muito mais suaves e ele tem condição de pagar. Aqui no Brasil, muitas vezes você não sabe qual é esse percentual de juros e os juros brasileiros estão entre os mais elevados do mundo. Aí sempre em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, na verdade, a reflexão que nós temos que fazer, sem abandonar a questão da facilidade de crédito, eu acho que também há um estímulo em relação a isso. Mas não vejo que seja o foco a ser combatido. Principal é exatamente o controle sobre essa exacerbação do percentual de juros. É isso que nós temos que rever. Então, desde 88, quando o Constituinte fez a opção no artigo 192, deve existir leis complementares que regulem o sistema financeiro nacional, ou seja, bancos, cartões de crédito financeiro. E nesses 32 anos, nunca houve uma lei complementar que regulasse o setor. Aí, óbvio, ninguém aqui é idiota, há interesses econômicos para que não regulamente. Sabemos que o Banco Central jamais vai regular isso favorável ao consumidor, vai sempre ser quase sempre favorável aos bancos, né, por várias razões também, independente de qual seja o governo, para ninguém ficar achando que é governo de A ou B, esquerda ou de direita. E todos os governos tiveram, ao longo desse tempo, nenhum deles teve o compromisso de encaminhar um projeto de lei complementar regular o setor. A verdade tem sido dita também para evitar qualquer outro tipo de viés discursivo. Então, a questão da regulação dos juros, repensar esses juros, é algo fundamental. Porque não adianta eu criar uma limitação de crédito ao consumidor, seja 40%, 30% da sua capacidade de renda para empréstimos, para financiamento, para cheque especial, se os juros bancários de financiamento continuarem extremamente elevados e, principalmente, obscuros à imensa maioria dos consumidores e consumidoras. Então, o direito à informação, que é garantido no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, inciso 3, se eu conjugar isso com o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que exige uma depuração do preço cobrado do consumidor, notadamente os juros cobrados, dentre outros fatores, eu tenho um começo de conversa interessante. Então, nós temos que nos esforçar pela aprovação do projeto de lei 35 de 2015, mas não podemos perder de vista, né, nessa questão do endividamento, o percentual cobrado de juros, ele é extremamente danoso para a economia, como geral, né, desse consumidor e até mesmo dos fornecedores. Por que que muitas vezes o fornecedor ele quase que força a barra para o consumidor comprar à vista? Porque o percentual que ele tem que pagar por um cartão de crédito, uma operação financeira, é elevadíssimo. Quanto menor esse fornecedor, maior esse percentual proporcional à operação. Então, essa discussão de juros ela não afeta só o consumidor. Ela afeta a toda a cadeia de relação de consumo, também o próprio fornecedor. Então, amigos e amigas, a questão do endividamento e dos juros, elas são conectadas. E, infelizmente, os tribunais, a jurisprudência, que foi a sua pergunta, doutor Ney, infelizmente, nos últimos tempos, tem contribuído negativamente em relação a isso, na questão do consumidor. Lá atrás, há 30 anos, 25 anos, tínhamos muito mais decisões favoráveis aos consumidores, um redimensionamento dos juros do que você tem hoje. Isso também reflete muito a posição assumida pelo STJ nos últimos anos. Se uma vez o STJ já foi um tribunal de vanguarda, pró-consumidor, nos últimos 15 anos eu não posso afirmar a mesma coisa. São decisões e sumas que têm prejudicado, têm quebrado a balança desfavoravelmente o consumidor. Aqui, para fechar essa reflexão, ninguém defende que o consumidor tem que ser um super-herói, uma super proteção. Nós definimos um equilíbrio na relação de consumo conforme previsto no artigo 4 do Código de Defesa. Agora, o que não se admite, não se pode admitir, é um desequilíbrio contrário ao consumidor que não tem ocorrido.
Bruno, eu queria só complementar.
Desculpa, Marcelo, claro, fica à vontade.
Rapidíssimo. Eu acho que perfeito, e incluir um terceiro ponto que é importante. 30 anos passados, nosso consumidor comprando por impulso, continua comprando sem necessidade e continua comprando sem ter dinheiro. Ou seja, não tem educação financeira. E isso é um dos direitos garantidos no projeto de lei 3515. Dar orientação, educação financeira para o consumidor. O consumidor é carente de educação financeira. Então, juntando esses aspectos todos aí, nós temos a conclusão.
Eu vou pegar um gancho só no que você falou em relação à tutela penal do consumidor. É um assunto que eu gosto muito, eu sou inclusive membro da Comissão de Direito Penal Econômico da OAB, e a minha advocacia hoje está muito ligada ao direito penal econômico. E eu tenho percebido na prática que a doutrina consumerista, por exemplo, ela é muito avessa à punição penal dos fornecedores, porque acha que o direito penal é a última rácio. Mas, na verdade, nós estamos, como você disse, eu concordo plenamente com o que você falou, que às vezes há necessidade de um aprofundamento na persecução penal para coibir certas condutas, haja visto o fato de que somente de forma administrativa ou através de outras ações cíveis, a questão não se resolve. Mas eu vou aproveitar também e fazer um comentário e já abrir para um debate rápido entre vocês dois, é a questão da educação para o consumo. Eu comecei a minha vida acadêmica como professor, por intermédio do professor Bruno Burgarelli, inclusive, que me mandava para algumas escolas, quando trabalhávamos no PROCON, dar aulas de direito consumidor para escolas secundaristas. Então, nós fazíamos ou tentávamos fazer educação para o consumo para adolescentes, jovens, desde aquela época. E hoje, o Marcelo falou isso, e eu concordo claramente, falta educação para o consumo. Em que ponto que a gente está nessa questão da educação do consumidor hoje? Como que nós podemos melhorar essa questão, Marcelo e Bruno?
Estou pensando aqui alto, porque é um tema que me coça muito, mas eu vou deixar o Marcelo falar primeiro. Porque esse tema é
inclusive, uma das iniciativas que eu acho que tem que ter é nós, logo de vendedor, eu incluo a OAB, com a permissão do presidente aí, do Bruno, que já fez um trabalho fantástico em capacitar o docente. Nós fizemos um trabalho, a OAB capacitou professores para que professores pudessem levar a educação financeira, educação para o consumo, consumo sustentável. Então, eu acho que realmente levar isso para as escolas, seja a OAB, seja a Defensoria Pública, Ministério Público, enfim. Mas eu acho que o mais importante é conseguirmos, junto, quem sabe até via a OAB, que isso se torne uma matéria, uma disciplina, professor Bruno, obrigatória. Nós não estamos conseguindo nem obrigar a faculdade de Direito a ter Direito do Consumidor como cadeira obrigatória. Você imagina colocar isso na escola. Então, eu acho que levar isso a uma diretriz do MEC, mas em todas as escolas, elas captam isso, elas colocam isso regular na sua grade curricular. Então, eu acho que educação para o consumo sustentável, utilização da água, reutilização de lixo, essas coisas, e aí incluindo também o direito à educação financeira, tem que ser um trabalho na escola. Os órgãos públicos podem colaborar, a OAB pode colaborar, as entidades civis, mas eu acho que isso tem que partir muito da escola, incluindo como matéria praticamente obrigatória. Fica muito difícil, né, Bruno? Aqui alcançar todas as escolas, mesmo que a gente coloque isso no site do OAB, no site do PROCON, das outras entidades, mas eu acho que o trabalho das escolas é extremamente importante para a concretização disso aí em efetivo. Todo mundo tem que saber isso no ensino fundamental, no máximo no médio, educação para o consumo, consumo sustentável e educação financeira.
Primeiro, comentando o que o doutor Aneir colocou, é muito comum os professores e professoras de direito da faculdade de direito, quando chega no artigo 61 do Código de Defesa do Consumidor, ele vira assim: olha, nós não nem ler isso aqui, não, porque ninguém usa. O artigo 61.80 é exatamente a parte penal do Código, que reflete muito o que o doutor Aneir colocou. É uma parte que realmente, por alguma razão, sabe-se lá qual, é muito pouco aplicada no dia a dia, seja por parte técnica, não compreensão, receio, medo, tribunais, falta de ousadia, mas enfim, falta de estrutura, porque são pouquíssimas delegacias especializadas de defesa no Brasil, né? Então, isso tudo aí vai refletindo nessa parte penal consumerista. Mas ela existe, está bem estruturada, tem ali 20 artigos praticamente cuidando disso com a defesa. A educação para o consumo, ela é um ponto fundamental, né, na construção a médio e longo prazo de uma boa defesa do consumidor. Quando tivemos um Procon de Belo Horizonte, eu, o Dr. Oneí, né, outros aí, tivemos tudo, onde, foi morte da nossa gestão, exatamente educação para o consumo. A educação para o consumo é algo fundamental para qualquer construção da perspectiva de cidadania, tendo a defesa do consumidor como um dos seus braços. Sempre defendi também, e chegou a ser aprovado à época, um projeto de lei na Assembleia Legislativa, na qual se exigia nas escolas de Minas Gerais uma cadeira de cidadania, tendo um dos tópicos a defesa do consumidor. O governador, à época, vetou esse projeto chegou a ser derrubado, foi derrubado na Assembleia, era um projeto do deputado Adolfo Kleber Lopes, mas foi declarado posteriormente inconstitucional, entendendo que a iniciativa deveria partir do Executivo. Mas já foi, né, uma boa tentativa e já há um indicativo de se construir alguma coisa. Né? Se esperava que o Executivo tomasse aquilo como inspiração para consolidar um projeto aí sim, a partir dele, para a construção disso. Infelizmente, não houve esse progresso, outros governos entraram e também não se preocuparam com esse encaminhamento. Nós temos na OAB uma comissão que é o direito à escola, né? A OAB vai à escola, que é uma comissão extremamente importante, ela meio que filha direta desse movimento que nós fizemos no início do nosso Brasil, com um projeto que se chamava Lições de Cidadania, lá nos anos 2000, onde ele fez parte dele em certo momento, né, dessas aulas de escola, para professores, professoras, e agora, com o OAB vai à escola, eles têm qualificado também professores, professoras do ensino médio, fundamental, para a cidadania e também tratar de defesa do consumidor. E o grande avanço que essa comissão teve em Minas Gerais foi exatamente conseguir sensibilizar alguns executivos municipais na aprovação de projetos de lei que incluem exatamente cadeira de cidadania com conotações, dentre outras, de defesa do consumidor, né, para essas crianças e adolescentes. E um desses municípios é exatamente Belo Horizonte. Então, a capital de Minas Gerais, a partir do próximo ano, vai ter em seus currículos uma ênfase à cidadania, uma interlocução sobre a cidadania, perpassando também em defesa do consumidor. Então, é um trabalho muitas vezes de formiguinha, mas ele tem dado resultado. Se Minas Gerais, se a capital abraça o projeto desse, a tendência é que outros municípios médios, que no porte do Estado, venham atender isso. Porque você não precisa exatamente, pessoal, ter uma cadeira, às vezes, específica de cidadania. Mas se você faz interlocução desse tema com outras áreas de conhecimento, você já consegue produzir isso. Então, por exemplo, tem várias escolas que falam sobre economia doméstica, economia familiar. Poxa, vamos falar de defesa do consumidor, né, nesse aspecto, com acerto muito bem. Precisamos aprender a fazer planejamento econômico familiar em relação aos nossos custos. Quantas pessoas fazem duas perguntas, quais sejam? Eu preciso realmente daquele produto? Dois, eu tenho dinheiro para pagar aquilo? Quantos de nós fazem essas duas primeiras perguntas antes de efetuar uma compra de um produto ou serviço? Então, esse trabalho é um trabalho que é lento, ele é gradativo, mas tem dado bons frutos, notadamente em Minas Gerais. Então, eu quero aqui, aproveitando essa mídia social aqui da OAB, e saudar os colegas, as colegas da comissão OAB vai à escola, que é um excelente trabalho nesse jeito, e podem contar com a Comissão de Defesa do Consumidor e todas as demais comissões da OAB para a implementação desse maravilhoso projeto rodado aí em Minas Gerais.
É uma pena que o nosso podcast é uma ferramenta de curta duração, digamos assim, porque senão a gente ia rendendo esse nosso papo aqui até sei lá que hora. Mas, como considerações finais já, Eu gostaria que cada um de vocês, então, comentasse possíveis paradoxos que vocês percebem em relação a essa questão. O Marcel tinha comentado um, o Bruno também percebe esses paradoxos, para a gente finalizar e deixar uma mensagem final para que a defesa do consumidor ela continue aí rompendo por mais 30 anos, 60 anos e vai, e cada vez nós tenhamos uma sociedade de consumo melhor.
Eu queria deixar duas reflexões aí para você, professor Neir, para o Bruno, nosso constitucionalista também, para os seus alunos, né? O primeiro paradoxo é muito simples, é um paradoxo ligado ao endividamento. Nós temos hoje felicidade paradoxal, ou seja, o consumidor tem bens e ele tem dívidas. E por não saber administrá-las, ele está infeliz e doente. Então há uma felicidade paradoxal. Outra situação é um paradoxo que me incomoda muito, porque nós temos a Constituição determinando que o Estado vai proteger o consumidor na forma da lei. Eu sempre achei que o Estado não é um sinônimo de executivo. O Estado, para mim, é o Estado executor, o Estado legislador e o Estado julgador. São os três. E a Constituição determina a proteção por parte desse Estado. E esse Estado, através do executivo, emana medidas provisórias ruins para a defesa do consumidor, resoluções de agências reguladoras ruins para a defesa do consumidor, leis emanadas do Congresso Nacional ruins para a defesa do consumidor e julgamentos do STJ, que para mim, infelizmente, é o ex-tribunal da cidadania, porque ele já foi, como o doutor Bruno colocou muito bem, hoje ele é o ex-tribunal da cidadania, com julgamento realmente absurdo. Esse é um grande paradoxo, que eu confesso, me incomoda. Quem deveria proteger, não protege. Como é que nós vamos resolver, como é que nós vamos conviver com essa situação se nós temos que enviar no Estado como sendo protetor e esse mesmo Estado deixa situações chegarem aí a esse absurdo de decisões judiciais, a medidas provisórias, que embora o momento extraordinário da pandemia exija, momento extraordinário exige medidas extraordinárias, eu entendo. Com retrocesso, então isso realmente me preocupa muito. Esse paradoxo que o Estado que protege é o mesmo Estado que lesa.
As teorias contratualistas, século XVIII, XVII, elas, obviamente, não são aplicáveis na explicação da formação da sociedade. Óbvio, a formação da sociedade é uma formação natural. Mas por que nós estudamos as teorias contratualistas de Hobbes, Damos, Sobes, Gideon, Locke, entre outros? Porque esses autores, eles não querem nos convencer sobre a origem contratual da sociedade e do Estado. Eles querem nos convencer dos mecanismos de funcionamento da sociedade e do Estado, quais devem ser os nortes nessa construção. Então, o que nós percebemos? O conceito de Hobbes do Estado é o conceito que nós usamos até hoje, com essa superestrutura que se coloca e que precisa ser movida por algo chamado soberania. E aí é que está a grande discussão. O que é a soberania que vai mover esse Estado? Eu posso aqui pactuar com o Marcelo e com o Neir que a soberania é uma caneta. A soberania é um cavalo que está ali fora, eu vou mover através desse cavalo esse Estado. Mas a soberania ela precisa ser repactuada. Segundo Rousseau, a soberania é o povo. Então, se realmente for o povo, se Rousseau realmente estiver certo, cabe a esse povo ocupar melhor os espaços destinados a ele, ou de forma direta ou através de seus representantes, com pressão, com boas eleições, os foros de participação popular. Dr. Marcelo participa aí de conselhos paritários, onde tem a sociedade civil, o Estado participando, eu também participo, outros participam. Então, saber ocupar os espaços destinados a todos nós. E a defesa do consumidor depende muito disso. A aprimoração da defesa do consumidor depende da retomada pelo povo dessa soberania para o devido exercício do Estado. Então, fica essa questão. Nós somos excelentes comentaristas de redes sociais, mas péssimos para agir naquilo que é prático para a mudança real da sociedade. Fica o convite tão dado a vocês, meus queridos advogados, advogadas, estudantes de direito, para esse desafio.
Eu agradeço imensamente a participação dos dois em meu nome, em nome da Escola Superior de Advocacia. O tema é muito interessante, extenso, é uma pena que a gente não pode debater mais, mas já dá uma luz aí, tanto para os advogados quanto as pessoas que têm interesse no assunto. Então, Até um próximo episódio. Um abraço a todos.